RFI convida.
Marcos Fernandes.
Elas fazem parte do grupo de pesquisas Nexo e vieram a Paris participar do 8º Congresso de Pesquisas Feministas de Língua Francesa. O RFI convida hoje Marília Pisani, pesquisadora da Universidade Federal do ABC, e Zuleide de Queiroz, da Universidade Regional do Cariri, no Ceará. Boa tarde.
Boa tarde.
Qual que é a pesquisa que vocês vieram apresentar aqui em Paris nesse 8º Congresso de Pesquisas Feministas?
Poderia dizer que a gente não veio apresentar propriamente uma pesquisa. A gente veio para Paris para conseguir estabelecer parcerias e relações internacionais para que a gente consiga sobreviver institucionalmente e também fisicamente a um momento tão conturbado como esse que a gente está vivendo no Brasil. Então, a gente veio com uma proposta de um ateliê onde nós vamos mobilizar alguns, a gente tem chamado de disparadores, alguns materiais de situações no Brasil que podem encontrar algum eco com os pesquisadores, pesquisadoras franceses, para ver se a gente consegue fazer essa parceria mais ampla, né?
O que que o Brasil tem de diferente para mostrar no exterior?
A gente tem observado muito nos últimos anos, na última década, né? Mudanças na política educacional brasileira que vai incidir na entrada de negros, gays, lésbicas, trabalhadores em geral na universidade, em especial nas universidades públicas. E isso tem gerado, né, e tem intencionado para que os pesquisadores voltem seu olhar para esse tipo de estudo, né, e que eles possam responder às necessidades da entrada desses novos estudantes, esses jovens. E aí chega o grande problema, como fazer isso num contexto em que você vai ter, por exemplo, hoje no Brasil, congelamento dos recursos na área social como um todo, repercutindo diretamente, né, nos recursos para as universidades, isso repercutindo nos recursos da pesquisa, né, e em especial nas pesquisas na área de humanas e ciências sociais, no que diz respeito às nossas áreas, né.
O grupo Nexus, ele esteve no Acre, né, e ficou 20 dias acompanhando a rotina de mulheres seringueiras. Como é que foi essa experiência? O que que levou vocês a levar esse projeto adiante?
Olha, esse projeto ele apareceu como uma troca estabelecida em contextos de encontros feministas. Então, nós caímos no Acre, vamos dizer assim, ao mesmo tempo em que fomos chamadas por algumas lideranças importantes da época do Chico Mendes, né, lideranças seringueiras. Nós fomos instigadas e convidadas a contar a história do movimento seringueiro pela perspectiva das mulheres. Então, a partir daí, o que a gente descobriu é que lideranças fundamentais como Dercy Teles, que foi a primeira mulher sindicalista brasileira, ela assume o Sindicato dos Seringueiros antes do Chico Mendes. Não há um registro nem no Museu dos Seringueiros de Chapuri. Então, a gente mobilizou com financiamento próprio, né? Nós fomos com equipamentos que nós tínhamos e nós andamos quilômetros e quilômetros dentro da Reserva Chico Mendes para encontrar mulheres e chegamos lá em 6 mulheres, com mais a Dercy, a filha dela, para encontrar outras mulheres que devem ter hoje 60, 50, 40 anos, para que elas contassem a sua história de vida e o que foi essa luta dos seringueiros, como que elas veem essa luta seringueira. E o que ficou muito evidente para nós, primeiro, é uma desmobilização extremamente violenta do movimento hoje. Então, é uma situação de desespero e de pouquíssima falta de recurso por uma mudança econômica profunda que o Brasil vem passando, né? Ao mesmo tempo que uma força enorme que essas mulheres têm, porque elas estão vinculadas à terra, elas conhecem as plantas e os medicamentos, né? Então, a gente saiu de lá, a gente foi muito menos levar conhecimento para elas do que ouvi-las e trazer e nos fortalecer também para que essa luta faça um sentido, no sentido mesmo de território, né? Então, sem discussão de território, a gente não vai conseguir avançar em discussões políticas.
Nessa relação com essa experiência delas, eu gosto muito de lembrar que, por exemplo, no Nordeste, né, a gente tem encontrado, por exemplo, muitas comunidades quilombolas. No Ceará, no sul do Ceará, recentemente, nós fizemos um levantamento e nós encontramos 26 comunidades quilombolas. Todas essas comunidades, elas são dirigidas, organizadas por mulheres, mulheres negras. Né? Então, a gente tem encontrar o feminismo que a gente fala, esse feminismo de resistência, nós estamos encontrando nessas mulheres, sejam indígenas, negras, né? Sem teto no, nos centros urbanos. E essa perspectiva de feminismo que a gente relaciona com o que nós temos estudado, temos tido como fonte, mas, principalmente, a gente pensar nesse novo feminismo de resistência, né? Que essa é a grande necessidade para um enfrentamento da realidade atual.
Falando em termos de região e de estado, vocês sentiram que o tamanho do Brasil, né, e todas as diferenças atrapalha ou enriquece o movimento feminista brasileiro?
Enriquece muito o movimento feminista, né? As políticas públicas é que têm acabado com isso, tentado acabar com essa forma de resistência. Mas o movimento enriquece por quê? Porque a gente começa a ter um caráter e nos compreendendo com identidade, né? Antes você tinha o povo brasileiro, a mulher brasileira. Hoje a gente se reconhece mulher, mas a gente se reconhece mulher indígena, mulher negra, mulher quilombola, né? E nesse sentido a gente vai ter a possibilidade na pesquisa de fazer esse recorte, né? Compreender a mulher, mas a mulher dentro de uma perspectiva de um setor que faz com que ela seja diferenciada nos estudos, nas possibilidades de educação, em pensar em políticas públicas, por exemplo, de saúde, né? Saúde da mulher negra, o enfrentamento que ela tem, as dificuldades que ela tem, por exemplo, de chegar numa maternidade e ter um bebê, né? Normalmente, durante a emergência, se diz, as mulheres negras não precisam tomar uma injeção porque elas têm mais força para se aguentar um parto, né, por exemplo. Isso pode ser, não é verdade muitas vezes, mas essas características que antes a gente tinha como um mito, uma ilusão, para a gente agora, com as pesquisas e com a convivência com essas mulheres, faz com que a gente possa apontar políticas públicas mais diretas.
O RFI convidou hoje Marília Pisani e Zuleide de Queiroz, pesquisadoras do grupo Nexus. Obrigado.